Declaro aberta a presente sessão ordinária. Vamos passar a palavra aos líderes que, em função da ausência, passando pela ordem do dia.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não, deputada Arlete Sampaio, líder do governo na Câmara Legislativa.
Solicito a inclusão extra pauta da redação final do projeto de lei 1179/2012, visto que o mesmo teve sua aprovação em segundo turno na sessão extraordinária de 23 de outubro, sem ser apreciada a sua redação final. Ainda solicito a dispensa do interstício e da leitura da redação final do referido projeto.
Nos termos do artigo 204 do Regimento Interno desta Casa, acata a questão de ordem de Vossa Excelência e dou como lida e aprovada a redação final do projeto de lei 1179/2012. Em razão da aprovação do requerimento 1805/2012, de autoria do deputado Asni Derrouri e Arlete Sampaio, a sessão ordinária de hoje, 25/10/2012, quinta-feira, fica transformada em comissão geral para discutir as condições de atendimento aos portadores da síndrome de epilepsia pelo Sistema Público de Saúde do Distrito Federal. Registro também a presença na nossa comissão geral da deputada Arlete Sampaio, deputado Chico Leite, e quero aqui saudar a presença da nossa população, professores, monitores, público que integram esta comunidade. Sejam todos bem-vindos a esta instituição. Suspendo por 5 minutos para que os presentes possam adentrar ao recinto para darmos início ao debate desta comissão geral, que propõe discutir o atendimento aos portadores da síndrome de epilepsia no sistema público do Distrito Federal. Queremos dar início aos nossos trabalhos, declarar aberta essa comissão geral para discutirmos a temática do atendimento da rede pública aos portadores da síndrome de epilepsia. Nessa oportunidade, gostaria de convidar a senhora presidente da Associação dos Portadores da Epilepsia do Distrito Federal, a Rosa Maria Lucena da Silva, para sentar aqui conosco na mesa. Peço uma salva de palmas para a nossa presidenta. Gostaria de convidar ainda a doutora Marinice Cabral, que representa nessa oportunidade o secretário Rafael Aguiar Barbosa. Não sei se a doutora Marinice chegou, ainda não chegou. Convido o neurocirurgião, que integra o quadro do Hospital de Base, que representa essa instituição de saúde pública, doutor Luiz Augusto Miranda Dias, para estar conosco aqui na mesa. Gostaria de convidar a senhora presidente da Associação de Psicopedagogia, Seção Distrito Federal, doutora Marli Campos. Ah, já está aqui conosco, desculpa, doutora Marli. Só falta a doutora Marinice, talvez seja problema de estacionamento, a gente poderia ter informado ela, enfim. Gostaria já de antemão de registrar a presença da doutora Joana, diretora do Hospital de Sobradinho, juntamente com o diretor doutor André, que compõe os quadros do Hospital de Sobradinho. Registro também a Maria Gorete de Mesquita, que é coordenadora do Centro de Ensino Especial número 1 de Brasília, da Maria da Paz Silva, professora do CIEI 1 de Brasília, do Alessandro Loriato Nazaré Franco, professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal, do Denilson Santos, funcionário público da Associação de Epilepsia de Brasília, da Débora Santana dos Santos, da Maria Silveira Santos, aposentada, da Luísa de Paula Lima, psicopedagoga, da Josenilma Mariane, também presente, do Gilberto da Conceição, do Valdivino Montalvão Rodrigues, da Vanessa Dornelles, Neuza Teixeira da Silva, aposentada da ST, da Dulcinéia Soares Coelho, professora do Centro de Ensino Especial número 1 de Brasília. Registra a presença também na nossa mesa, que é coautora, a deputada Arlete Sampaio, médica, já por vários mandatos, ex-vice-governadora, militante da saúde pública e que, portanto, é uma parceira singular para nós nessa caminhada. E fiz questão, quando a Neuza trouxe a Rosa trouxe para mim a demanda de registrar a importante presença e envolvimento da doutora Arlete Sampaio, nossa deputada, inclusive líder do governo nessa casa. Quero registrar que Essa matéria eu aprendi muito com a minha colega de militância política, deputada federal, hoje deputada federal, Érica Cocai, a qual eu quero aqui publicamente render as minhas homenagens a essa militante de grandes causas políticas e sociais da nossa cidade, que realmente faz uma diferença na vida pública de Brasília. Eu, antes de passar a palavra aos nossos integrantes da mesa, eu gostaria de fazer aqui alguns registros, deputada Arlete, e peço uns minutinhos de paciência. Nós não vamos delongar a nossa sessão, essa comissão geral, mas nós fazemos questão que fique registrado nessa instituição a demanda, a expectativa de todos vocês que acolheram o nosso convite. A ideia da comissão geral, ela teve origem no contato que foi com a Associação dos Portadores e Portadoras da Epilepsia. Em nosso gabinete, o relato as dificuldades vividas no atendimento do dia a dia pela rede de saúde do Distrito Federal aos portadores da síndrome. Gostaria de ressaltar a importância dessa iniciativa, que foi a participação da associação apresentando a demanda dos portadores. Estar organizado numa entidade foi um fator importante para que a demanda chegasse a essa casa e essa audiência se realizasse. E com toda certeza, ela trará muitos frutos, pois esta Casa de Leis tem a obrigação de ser porta-voz dos pleitos que nos chegam e também de fazer todos os esforços para que os direitos dos cidadãos e cidadãs sejam respeitados e ampliados. Em outras palavras, fazer do nosso trabalho um instrumento de fortalecimento do Sistema Único de Saúde em nossa cidade. A epilepsia, dizem os especialistas, é uma síndrome, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam a condição de portador desse distúrbio. As manifestações clínicas, as crises provocadas por esses sintomas e sinais aparecem sem aviso, desaparecendo espontaneamente e voltando a repetir-se de tempos em tempos. O desconforto dessas situações, a instabilidade, a insegurança que gera em quem o sofre, deve receber a atenção devida dos órgãos públicos de saúde no sentido de disponibilizar atendimento, medicamentos e o que for necessário para melhorar a condição de vida mais favorável a essas pessoas. A dificuldade na obtenção do remédio específico, a ausência de equipamentos indispensáveis para exames, são situações que limitam e segregam esses usuários e usuárias, trazendo-lhes transtornos na sua convivência social, dificultando seu acesso ao mercado de trabalho e, consequentemente, afetando negativamente sua qualidade de vida. São essas questões que queremos debater e para as quais desejamos encontrar soluções. É no diálogo franco e aberto e na soma dos saberes que entre sociedade e governo que esse caminho poderá ser trilhado. Tudo indica, pela composição da mesa, pelas pessoas presentes, que esta audiência é um espaço extremamente favorável para que isso aconteça. De antemão, agradeço a presença de todos e também de antemão peço que Deus nos oriente para que as nossas autoridades possam captar esse anseio, esse pleito da nossa sociedade, principalmente da sociedade, tanto dos portadores como daqueles que integram a luta em defesa dos portadores da síndrome da epilepsia. Muito obrigado. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, gostaria ainda de ouvir as palavras da nobre deputada Arlete Sampaio. Em seguida, ouviremos os nossos convidados. Obrigado.
Bem, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Meus cumprimentos a todos os colegas aqui integrantes da nossa mesa. A senhora Rosa Maria Lucena da Silva, doutor Luiz Augusto e Marli Campos. Também meus cumprimentos ao deputado Vasni de Rori, que preside essa sessão, dizendo que fico feliz de ter com ele feita a proposição para a realização dessa comissão geral. Todo mundo sabe aqui, eu acho que nem precisaria falar, mas a síndrome epiléptica é um distúrbio comum a várias doenças e muito frequente em todo o mundo. Caracteriza-se por um conjunto de sinais e sintomas que indicam que, por algum motivo, um grupo de células cerebrais se comporta de maneira hiperexcitável. As pessoas com qualquer uma das formas da síndrome epiléptica têm em comum o sofrimento gerado pelo estigma, pelo preconceito, em decorrência de crises epilépticas. Quantas vezes a gente assiste a uma pessoa tendo uma crise publicamente e as pessoas em torno saem achando que existe uma possibilidade de contaminação. Isso não existe. Então, o preconceito é um dos fatores mais duros para a pessoa portadora da síndrome de epilepsia. Além disso, essa condição gera insegurança e prejudica as atividades normais na vida social, como trabalho, lazer, entre outras. Como médica e militante de um projeto político que busca construir, sobretudo no Distrito Federal, uma sociedade mais justa e mais democrática, já no meu primeiro mandato, eu elaborei um projeto de lei para assegurar às pessoas portadoras da síndrome de epilepsia o direito a uma atenção integral por parte do governo. Esse projeto de lei foi aprovado na Câmara e hoje é a Lei 3342, de 30 de março de 2004, que diz o seguinte, artigo 1º, fica assegurado aos portadores de epilepsia o direito a todos os meios terapêuticos reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina, inclusive cirurgia de remoção de foco epiléptico, nos casos indicados pelo médico no âmbito do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal. Artigo 2º. O poder público proverá os meios necessários ao cumprimento desta lei. Artigo 3º. Os recursos necessários para custear despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no Fundo de Saúde do Distrito Federal. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 30 dias a contar de sua publicação. Eu não tenho conhecimento de que, em algum momento, o governo tenha regulamentado essa lei. Então, uma das nossas tarefas como parlamentares é pedir a regulamentação dessa lei para que ela seja adotada efetivamente pela rede pública de saúde do nosso Distrito Federal. Porque é triste poderia dizer inaceitável que, em pleno século XXI, a gente ainda possa ver pessoas que precisariam de realizar um eletroencefalograma e que não conseguem. É muito, muito lamentável a gente perceber que os serviços públicos de saúde, o DF, precisam urgentemente se preparar para atender a demanda das pessoas com a síndrome de epilepsia. A despeito disso, é possível e necessário enfrentar os desafios e é o que qualifica um governo e sua gestão. Por isso é que nós temos que nos juntar todos dessa comissão geral para procurar a Secretaria de Saúde. Daqui a pouco nós teremos aqui a representante do secretário Rafael Barbosa para pedir que, de fato, prestem atenção para adequar os nossos serviços públicos de saúde à necessidade de um atendimento integral, de um atendimento digno, de um atendimento ao tempo e à hora das pessoas que têm síndrome de epilepsia. Daqui a pouco nós vamos ver o nosso neurocirurgião. Eu me lembro a época dessa lei que a gente conseguiu com a Secretaria de Saúde, porque faltava, não sei como é que está hoje, faltava um aparelho no hospital de base, mas havia um convênio em que a cirurgia para a eliminação do foco epiléptico era feita no Hospital Santa Luzia. Depois eu não sei, não acompanhei daí para frente como é que as coisas vieram a acontecer. Então, eu quero dizer a vocês que contem comigo, contem com o deputado Vagim, nós queremos levar esse debate para a Secretaria de Saúde, para que nós possamos, de fato, ter essa garantia, cumprir o que já está na lei aprovada dessa casa. Às vezes, muitas pessoas criticam muito a Câmara Legislativa, mas existem boas leis aprovadas aqui, né? Várias boas leis, e que nem sempre a própria sociedade ou o próprio governo levam a sério. Né? E que as pessoas precisam saber, porque a lei assegura um direito. Então, a partir disso, se pode cobrar esse direito que as pessoas têm. Portanto, eu espero que nós façamos aqui um bom debate e que nós possamos sair daqui com essa missão de contribuir para que tudo isso que está previsto na lei, todos os meios terapêuticos necessários, incluindo, se for possível, for preciso, a cirurgia do foco epiléptico, que nós possamos ter isso assegurado na nossa rede pública de saúde do Distrito Federal. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Arlete Sampaio. Eu vou começar a passar a palavra aos nossos convidados, apenas gostaria de alertar, nossa sessão ela vai ser bem sintética, porque os nossos convidados especiais, às 16h30, eles terão de retirar. Nós, naturalmente, sabemos que a contribuição dos nossos integrantes da mesa é da maior valia, são extremamente importantes, mas a objetividade nessa ocasião também é importante, porque este é um público muito especial para nós e queremos respeitá-lo na inteireza. Passo a palavra à nossa presidenta da Associação dos Portadores da Epilepsia, essa batalhadora aí por mais de uma década, que é a Rosa Maria. Eu passo, portanto, Rosa Maria, você tem até 5 minutos, te peço para trazer a sua manifestação.
Boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos, dos meus colegas do Centro de Ensino Especial número 1, aos pais que aqui estão e aos alunos, especialmente ao deputado Wasni, que nos convidou para este evento, a deputada Arlete, a senhora, que eu não sei, Marli, né? A senhora Marli, obrigada, e ao nosso nobre doutor Luiz Augusto, a quem eu agradeço muito por ter comparecido. Bem, eu gostaria de falar para vocês que se sintam à vontade neste encontro. Por quê? Porque aqui é a nossa casa. É aqui onde a gente pode estar caminhando para as decisões, com o apoio dos nossos deputados, que são os nossos dirigentes e as nossas autoridades, que somente através deles é que a gente pode chegar às nossas autoridades. Bem, estamos reunidos aqui para exercer o nosso papel de cidadãos, no sentido de colaborar e pedir às nossas autoridades e reivindicar os nossos direitos. Nós sabemos que a saúde é um direito de todos, não é verdade? É um direito de todos e como eu, representante da Associação de Pessoas com Epilepsia do Distrito Federal, estou engajada neste projeto há 12 anos, não poderia deixar que se quebrasse agora, uma vez que nós já estamos a um passo de conseguirmos os nossos objetivos. Quais são os nossos principais objetivos? É o tratamento para as pessoas que tem epilepsia, não só para o Distrito Federal, porque nós sabemos que o entorno também frequenta os nossos hospitais e eles também são beneficiados. A epilepsia, como bem falou a nossa deputada Arlete, é uma doença muito terrível. Ela não tem hora para chegar, ela não tem hora para acabar. E como aqui eu tenho, nessa plenária, mães de alunos meus que têm epilepsia, eu sei muito bem o que é epilepsia. Ela não tem hora para chegar, não tem hora para terminar, o paciente cai na rua. Enfim, epilepsia é uma doença traiçoeira, né? Mas sabemos que hoje, com o avanço da medicina, a gente já tem recursos dos quais a gente pode estar pedindo a ajuda dos nossos amigos, né? Para que possam estar diante do secretário de saúde, para que ele possa nos ajudar a colocar lá no hospital de base um aparelho que vai fazer um exame e que vai aliviar muito bem a vida da maioria das pessoas que têm epilepsia. Sobre esse aparelho e sobre o tratamento em si e a cirurgia, depois eu tenho a certeza que o doutor Luiz Augusto, nosso especialista, fará uma explanação. Bem, a Associação de Pessoas com Epilepsia, ela se formou com a ajuda de alguns profissionais da área de saúde, como o doutor Wagner, doutor Luiz Augusto aqui presente e outros. Fundamos uma associação porque estávamos no limite do nosso desespero. O meu filho, durante 18 anos, sofreu com epilepsia. E hoje ele está curado. Então, eu jamais vou me cansar de falar sobre a epilepsia. Sabemos que é uma doença que tem preconceito. Muitas pessoas não gostam nem de pronunciar o nome epilepsia. Mas agora eu estou vivendo com isso e já sei conviver com a epilepsia. A criança começou a ter crise aos 11 anos de idade. O meu filho, Adailton Lucena da Silva, que eu tenho aqui representado pelo pai e pela tia e pela irmã. Sofremos com essa criança durante 18 anos. As crises cada vez mais, ano após ano, aumentando. E eu sem direção, sem rumo, sem saber o que fazer, era só chorar. Graças a Deus, conseguimos, através de muita luta, levar o Adailton para a cirurgia. Não sei se vocês têm conhecimento, mas a cirurgia, esse exame, esse tal exame que nós estamos aqui reivindicando, que é um aparelho de vídeo EG, ele custa mais ou menos R$800 mil. Esses são os dados que eu tenho, né? Não sei realmente se é esse o valor. E esse exame na rede particular é mais ou menos R$15 mil. Depois do exame, que ainda a pessoa poderá ou não fazer a cirurgia, porque não é todo mundo que pode, vai custar em torno de R$40 a R$50 mil. Qual das pessoas, um trabalhador honesto, que consegue esse dinheiro para operar o seu filho, o seu irmão, a sua esposa, o seu parente? É muito difícil. Mas nós sabemos que a associação tem muita força. Tem muita força. E que nós temos lá registrados 500 pessoas portadoras de epilepsia. Mas não são só essas as pessoas que têm epilepsia no Distrito Federal. Um dado médico me revela que no Distrito Federal, nós temos 40 mil pessoas com epilepsia. É bem alarmante, não é verdade? Pois é. Por esta razão, estamos na luta e temos a certeza que, a partir deste momento em que o deputado abre as suas portas, as portas da nossa casa, para a gente estar discutindo e chegando até o secretário de Saúde e ao nosso governador, Agnello, nós sabemos que essa vitória está muito próxima. Dá uma olhadinha aqui. Bom, a associação, ela não é sozinha. Hoje já estamos organizados e temos a Federação Brasileira de Epilepsia. Todos os anos, no mês de março, a gente participa do congresso. Lá no congresso, nos estados, que acontece a cada estado do Brasil, a cada ano que vai se passando, a gente recebe médicos, até do exterior, a gente recebe promotores públicos, advogados, pessoas da área de saúde, deputados, enfim. Esse congresso é muito importante, porque lá reúne toda a cúpula das pessoas que estão envolvidas com essa questão. E aqui no Distrito Federal, nós não temos a cirurgia. Quando eu chego no Congresso, que relato lá na minha fala, que na capital do país não temos a cirurgia e o tratamento, talvez assim, bem precário para as pessoas com epilepsia, eles ficam assustados, eles ficam alarmados. Como na capital do país não tem cirurgia para as pessoas, para o controle da crise das pessoas? Essa é uma coisa assim, muito séria. E nós sabemos que, a partir desse momento, o nosso governador, os nossos dirigentes vão estar tomando a sabedoria dessa minha fala, que o Distrito Federal não está muito bem lá fora, não. O Distrito Federal está deixando a desejar, porque aqui não temos o tratamento para as pessoas com epilepsia. Eu, enquanto mãe, hoje aqui muito feliz por estar feliz com o meu filho, que hoje trabalha, que se casou, que tem vida normal, estou aqui dando esse depoimento. Então, eu gostaria que todas as pessoas tivessem o mesmo tratamento que o meu filho teve e que eles pudessem também ter uma vida normal, uma qualidade de vida, que eles pudessem também se casar, brincar, jogar bola, passear, enquanto que o meu filho nada disso podia fazer quando ele tinha epilepsia. É muito triste. E quando a minha aluna cai nos meus pés, na minha sala de aula lá, que eu tenho dois, eu tenho cinco alunos, e eu tenho dois que têm epilepsia de difícil controle, e quando eles caem nos meus pés, eu fico desesperada. Mesmo sabendo cuidar, mesmo sabendo como socorrer o meu aluno, eu ainda fico desesperada. E as minhas colegas, os meus colegas não sabem o que fazer. É um desespero, chamo o SAMU, chamo o bombeiro, enfim. Por essa razão, eu trouxe vocês aqui para que vocês tivessem um pouquinho de conhecimento sobre epilepsia. Gostaria de agradecer a todos, gostaria de agradecer a presença da deputada Érica, que nos ajudou durante muitos anos. Gostaria de falar da deputada Arlete, que foi a primeira pessoa que nos procurou com leis, juntamente com a deputada Érica, e que agora nós temos mais um aliado, que é o doutor Wasni. Muito obrigada.
Eu quero registrar e convidar aqui para a mesa a deputada Érica Cocai. Eu sei que ela está com agenda bastante apertada e, sem ela vir, eu já havia anunciado a contribuição dela, acho que vocês são testemunha disso, mas acho que nesse momento seria importante ouvirmos a palavra do doutor Luiz Augusto. Eu estou sendo informado que a doutora Marinice, ela está deslocando, houve um problema de não terem colocado na agenda dela, mas ela já está vindo. Eu vou pedir à doutora Marli também um pouquinho de paciência, tá? Mas vou dar a palavra ao nosso doutor Luiz Augusto, por estar como médico muito envolvido nessa questão, para que traga elementos maiores. E aí nós daremos também alguns minutinhos à nossa deputada Érica Cocai, face à sua sobrecarga de agenda. Doutor Luiz Augusto, por gentileza.
Boa tarde a todos. Muito obrigado, excelentíssimo deputado Agende Ruri e excelentíssimo deputado Arlete Sampaio, deputado Érico Cocai. E é sempre impressionantemente emocionante, senhora Rosa. Tá certo. Na verdade, tudo que ela disse, eu só tenho que colocar em palavras um pouco mais técnicas, em que realmente, como ela falou, a epilepsia é um problema de saúde pública. E que no mundo inteiro, né, afeta 1% a 2% da população, e por isso vem essa estimativa de talvez até 40 mil pessoas no Distrito Federal com epilepsia. Bom, eu sou cirurgião. E o que o cirurgião está fazendo aqui? Eu quero operar todo mundo? Não. Tá certo? Eu não quero sair atrás de todo mundo para operar. Cirurgia não é para todos os pacientes e não é necessária para todos os pacientes. Mas por que a cirurgia é tão importante? Primeiro, porque 1/3 desses pacientes todos tem indicação, eles não vão controlar fácil com remédio e tem indicação, então, de fazer a investigação para uma possível cirurgia. Não só para uma possível cirurgia, mas para melhorar, para se definir melhor aquela síndrome epilética e assim tratar da melhor maneira possível, ou mudando a medicação, ou com a cirurgia, ou até em alguns casos se descobrindo que nem epilepsia era. Então, esse exame tem um poder de definição muito grande. Além disso, a cirurgia ela traz uma coisa, não só para os pacientes, mas para os médicos que tratam os pacientes, que é a esperança. E isso, quando você mata no médico, você mata o tratamento. O que quer dizer isso? Se o médico dá atenção básica, se o paciente não controla com a medicação, e ele não tem mais para onde encaminhar esse paciente, ele desanima e ele vai manter o paciente no mesmo estado. E por isso que isso foi tão importante. Em 1994, o Ministério da Saúde se atentou para isso e criou um Programa Nacional de Alta Complexidade em Epilepsia. Em 1998, o Dr. Wagner Teixeira veio para Brasília e nós começamos, então, ele e o Dr. Suzuki. Em 2000, nós fizemos a primeira cirurgia no hospital de base. Em 2005, foi feito um convênio para monitorização que esse aparelho tinha no Santa Luzia. E funcionou de 2005 a 2009, de uma forma muito difícil, mas nós conseguimos. Já havia uma reunião toda semana para discussão dos casos. E nós conseguimos resolver problemas de muitas pessoas e começar a criar essa questão da esperança e do ambulatório de epilepsia de difícil controle, que tratava essas pessoas da melhor forma possível. Infelizmente, em 2009, houve problemas, e a unidade fechou no Santa Luzia, e de lá para cá, na verdade, nós paramos, e tudo se desestruturou. A tentativa de compra desse aparelho, digamos assim, pelo hospital de base, não é nova. Na verdade, o primeiro projeto foi de 1998, e nós estamos mais ou menos no 5º projeto de lá até aqui. Então, já são 14 anos, essa tentativa ganhou força graças à dona Rosa, à Laide e todas as pessoas da Associação dos Pacientes, a Luísa agora. E não só é impressionante a tenacidade dessas pessoas, a alegria com que elas mantêm essa força e as vitórias também, porque nesses anos, apesar da epilepsia, da cirurgia não ter evoluído, mas um grande ganho que houve foi a regulamentação de algumas medicações de alto custo na farmácia do Distrito Federal. Então, nem todos os lugares, né, isso no Brasil, tem as medicações disponíveis que nós temos aqui. Isso sempre foi uma iniciativa da Secretaria de Saúde e que tem que ser lembrada. Agora, em relação, infelizmente, à cirurgia, há 3 anos que nós tivemos que parar. É isso. Muito obrigado a todos e Deus abençoe.
Obrigado, doutor Luiz. Acho que às vezes é duro a gente ouvir, mas é necessário. Quero agradecer suas palavras, que demonstram o quadro, a realidade e dificuldade. Indaga a deputada Érica se é nesse momento que a excelência deseja usar a palavra, né? Vamos ouvir a doutora Marli, que é psicopedagoga, que acompanha esse assunto já há algum tempo.
Boa tarde a todos que acompanham a mesa. Ao excelentíssimo, né, deputado Osni, que está abraçando, né, essa causa. A todos os demais presentes, né, que vieram porque acreditam e sabem da necessidade, né, em conseguir o atendimento na rede pública, né, aos portadores de epilepsia, na expectativa de que nosso governo sensibilize e tome providências devidas para a aquisição do equipamento. Como presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia, que é uma entidade de caráter científico-cultural, a qual congrego profissionais militantes da área da psicopedagogia, venho neste plenário representar esta classe, sendo este o profissional que trabalha diretamente com distúrbio de aprendizagens, seja em clínicas, em escolas, em hospitais. Em minha experiência clínica e como psicopedagoga, como neuropsicóloga, tenho observado descuido dos governantes quando se trata da saúde e da educação. Sabemos que o sistema nervoso central é o responsável pelo aprendizado. Portanto, é necessário que as pessoas portadoras de epilepsias sejam apoiadas de total cuidado para que possam desenvolver-se. Acredito que, esse cuidado deverá ser a nível preventivo para que elas possam se desenvolver e aprender como qualquer outro cidadão. As crises epiléticas têm causado grande prejuízo no processamento cerebral, levando aos portadores a privações, dificuldades do aprendizado, dificuldades psicossociais, dificuldades até mesmo com a sua própria pessoa, porque estão, no momento, predispostos ao olhar do outro e muitas vezes discriminadores. Diante do exposto, reforço aqui a importância do nosso governante, de nossos governantes em investir na solução do problema através da compra desses equipamentos, assim possibilitará aos portadores de epilepsia uma qualidade de vida sem crise e até mesmo sem medicamento. Eu agradeço aqui, né, por fazer parte desse momento, e no momento é só o que eu tenho para dizer. Tá? Em uma experiência em consultório, em atendimento a pessoas portadoras de epilepsia, então vejo que muitas vezes o medicamento provoca outros comportamentos também. Então, a necessidade realmente, né, da pessoa que pode fazer cirurgia, como o doutor Luiz falou, nem todas as pessoas, né, doutor Luiz, mas as pessoas que podem fazer, né, que serão beneficiadas com esse aparelho. Então, eu peço mais uma vez ao governo, né, que sensibilize realmente para essa compra. Se Deus quiser, nós podemos conseguir. Né? Obrigada.
Muito obrigado, doutora Marli. Passo, nesse instante, a palavra à deputada Érica Cocai.
Bom, eu queria desejar uma boa tarde para cada um e cada um de vocês, saudar os que compõem a mesa, e o faço na figura da Rosa, que é uma verdadeira guerreira em defesa dos direitos das pessoas portadoras de epilepsia. Pedir desculpas, porque eu estou no meio de uma atividade, eu vou ter que retornar à Câmara, e logo depois da minha fala eu terei que me retirar. Mas eu fiz um esforço grande para estar aqui, porque tem alguns anos, deputado Vagin, que eu acompanho a luta da associação e a luta das pessoas que são portadoras de epilepsia. E ali nós vamos ver vários problemas que precisam ser superados. O primeiro deles é que nós precisamos desconstruir um preconceito. Desconstruir um preconceito que é muitas vezes fruto do não conhecimento do que se trata ou do que era a epilepsia. E as pessoas, portanto, eu vejo os relatos, relatos de pessoas que diziam que quando tinham crises, né, tinham uma compreensão, várias pessoas tinham compreensão de que a pessoa estava sendo possuída e que, portanto, ela tinha a condição de ser possuída por forças do mal. Então, essa incompreensão, essa ignorância acerca do que era a epilepsia, ela leva a um preconceito que se transforma em uma discriminação e que muitas vezes faz com que a pessoa com epilepsia não tenha, não sinta que a cidade lhe pertence, que ela é livre para atingir e entrar em todos os cantos da nossa própria cidade. Então, penso que há a necessidade que se faça uma campanha de esclarecimento, uma campanha permanente de esclarecimento sobre o que é epilepsia, inclusive uma campanha que possa fazer com que as pessoas tenham uma certa noção de como lidar com as crises que acontecem muitas vezes sem qualquer tipo de anúncio. E o segundo aspecto que provoca muita dor, é o fato de nós não termos aqui as condições de efetivar a cirurgia, como aqui já foi bem discorrido. Eu lembro da primeira assembleia, ou primeiro ato, que eu tive a oportunidade de participar nessa vida, que às vezes embrulha tudo, como diz Guimarães Rosa, mas que nos dá a grata generosidade de conhecer pessoas como a Rosa, como a Laide, como tantos e tantos que decidem se unificar e decidem se organizar para lutar por seus direitos, de um ato que aconteceu em frente ao Buriti, e que ali elas reivindicavam o direito de fazerem a cirurgia. Tinha por volta de 100 pessoas que já estavam com os exames prontos, que estavam na fila e que precisavam apenas fazer a cirurgia. Naquela época, havia um convênio com Santa Luzia, e o Santa Luzia fazia os exames. Então, pessoas que só tinham como perspectiva terapêutica a cirurgia e que jogavam muita coisa, muita esperança nesta cirurgia, a esperança de terem uma vida plena e uma vida com todas as potencialidades e oportunidades que a condição humana nos permite. Pessoas que muitas vezes foram perdendo os seus próprios espaços, porque não sabem quando vai vir a próxima crise. E que muitas vezes acabam deixando de ir para a escola, acabam deixando de ter relações sociais, acabam deixando de se divertir e vão se enclausurando. E vão criando tantas cercas e tantos muros e vão abrindo mão de ter uma vida porque não tem um tratamento adequado dentro do governo do Distrito Federal. Em função deste ato, nós conseguimos, à época, que as cirurgias fossem realizadas e foi zerada a fila. E, para além disso, que houvesse também no hospital de base um local apropriado, um local reformado, para que se pudesse ter os espaços para a realização dos exames, enfim, um local digno para que essas pessoas pudessem ter de volta as suas próprias vidas, que a ineficiência do Estado impede que sejam vividas na sua plenitude. Então, portanto, naquela época, se conseguiu zerar a fila. E, de repente, em 2009, como aqui já foi falado, o governo do Distrito Federal deixou de conveniar com Santa Luzia e deixou de realizar os exames. Sem os exames, é impossível se realizar a cirurgia. E aqui já foi dito que as cirurgias, às vezes, para um determinado público, é a única perspectiva que se tem. Eu lembro do caso de uma menina, uma moça, em Braslândia, que ela ansiava pela cirurgia, e que eu tive a oportunidade de encontrar com ela em vários locais, inclusive na reunião do Conselho Nacional de Saúde, onde ela foi toda queimada. Ela foi queimada, porque teve uma crise, estava à beira de um fogão, e ela foi queimada, porque precisava da cirurgia para retomar a sua própria vida. E ela carregava no olho, no corpo, na voz, na sua existência, uma fé e uma vontade imensa. Ela fez a cirurgia. E quando a encontrei de novo, ela fez a cirurgia com a oportunidade de ter sua vida de volta, oportunidade de ter o emprego de volta, oportunidade de não ter o medo permanente de que a crise vai aparecer e que ela vai, portanto, sofrer o que representa uma crise para uma pessoa com epilepsia. Por isso eu digo que é muita coisa que está em jogo. Nós já tivemos várias reuniões, nós já tivemos no orçamento, a compra do equipamento, do aparelho, esse foi para o orçamento, saiu do orçamento, voltou para o orçamento. A última vez, ou uma das últimas vezes que tivemos com o secretário de saúde ou com o secretário adjunto de saúde, ele dizia, daqui a 3 meses nós estamos comprando esse aparelho. Isso tem mais de um ano, porque está no orçamento e nós só precisamos dos trâmites normais necessários para comprar este aparelho, para fazer os exames, porque temos profissionais, e eu queria fazer de público uma saudação aos profissionais que estão conversando permanentemente com as pessoas. A associação, de quando em quando, tem uma reunião e os médicos vão para a reunião e discutem, e conversam, e esclarecem, e dizem o que é que tem que ser feito. E tem um carinho que reafirma a capacidade que têm os médicos de devolver a vida. Então, portanto, os médicos que estão hoje no hospital de base têm todas as condições de fazer a cirurgia, têm um carinho, um acolhimento com as pessoas com epilepsia, que é absolutamente louvável, e que estão tecendo e construindo esta relação todos os dias durante muito tempo. Então, portanto, temos tudo isso, precisamos só do aparelho. E são milhares de pessoas que vão ter direito à própria vida. Milhares de pessoas que vão poder programar o seu dia. Milhares de pessoas que não vão ter medo de ir ao trabalho, que não vão ter medo de ir às ruas, que não vão ter medo de namorar, que não vão ter medo de amar, que não vão ter medo de exercer essa mágica e bela condição que Deus nos deu, que é a condição humana. Por isso, penso e encerro com isso, que agora nós podemos fazer uma frente com os parlamentares que nós temos aqui, deputada Arlete, deputado Vasni, que tem história, que tem compromisso, que tem sensibilidade, que conseguem fazer isso que ser humano consegue, e só ser humano consegue, que é sentir a dor e a alegria do outro como se fossem sua, para que nós possamos arrancar a compra deste aparelho, arrancar e devolver a vida para tantas pessoas que estão aptas para exercer todas as atividades, mas que a ineficiência e a impossibilidade do Estado impede que elas possam ter essa vida plena. Por isso, Vasni, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui e lhe parabenizar, você, da deputada Arlete, pela preocupação e por estar provocando esta discussão para que nós possamos organizar as nossas próprias forças, unificá-las e arrancarmos a possibilidade de cirurgia para todas as pessoas que precisam e dependem da cirurgia para terem a felicidade na sua mais absoluta concepção. E eu não podia deixar de falar, para encerrar, do trabalho da Rosa. A Rosa viveu isso. O seu filho teve que ir para Goiânia para fazer essa cirurgia, mas viveu isso. E tem a generosidade de ir, querer espalhar e generalizar a possibilidade que ela teve de ter o seu filho com os surtos e as crises absolutamente controladas. Então, portanto, eu diria, parabéns, Rosa, e tenho absoluta certeza que tanta energia, que tanto amor, que tanta generosidade fará com que nós tenhamos as cirurgias para as pessoas com epilepsia aqui no Distrito Federal, que não é à toa, é a capital da República e que já foi chamada da capital da esperança. Muito obrigada, Vasni e Arlete.
Muito obrigado, deputada Érica Cocai. Acho que todos vão referendar o que eu disse há pouco, da importância que foi sua luta e tem sido. Não é porque você é deputada federal que você esqueceu, até porque se vê essa sessão é porque você tem um compromisso com esse segmento, com os portadores, com suas famílias. Eu fico muito honrado, com certeza, deputada Arlete também, Érica, com a sua presença, porque isso faz com que nós tenhamos motivação, fôlego para ir adiante nessa luta. Com toda certeza, estou expressando a palavra dos demais integrantes aqui, doutor Luiz Augusto, doutora Marli, a própria Rosa, que capitaneia essa luta. E quero dizer também, Rosa, que eu e a Arlete estamos acertando, vamos chamar a Érica, para que possamos estar com o doutor Rafael numa conversa para acompanharmos de perto o calendário da execução deste orçamento que trata dos equipamentos necessários ao tratamento e à cirurgia dos portadores. Registra a presença do Olavo da Silva Melo, representando o deputado Chico Leite, do meu amigo também, presidente do Conselho Regional de Saúde Taguatinga, Ronaldo Segiaro, da Maria Aparecida da Paz, doméstica, do Tiago Assunção, professor da Secretaria de Educação, da Aurora Costa, da Virgínia Maria Soares da Silva, professora da Rede Pública, da Ana Lúcia Medeiros Estrelado, da APAI, da Núbia de Oliveira, da Prefeitura, da QS11, do Areal, da Terezinha Severina de Brito, da Associação dos Portadores de Epilepsia, do Oswaldo Teixeira da Silva, aposentado. Jesuíno Ferreira Diniz, registro os nossos agradecimentos em nome desta casa ao professor Mauro Orlando Dumont, que é o diretor do Centro de Ensino Especial de Brasília, pelo apoio a este evento, pelo apoio dos professores que vieram acompanhando os alunos especiais que integram o conjunto daquele centro de ensino. Eu creio que, a despeito do... Fará ainda uso da palavra, senhor Valdino... O Valdivino Paciente, que já foi operado, e depois a senhora Teresina, que também está na expectativa da cirurgia. Passa a palavra ao seu Valdivino, que pode usar o parlatório. Pode usar aqui, Valdivino. Ajuda aí, Marli, orienta ele, por favor. Tem aqui, ó, uma... Isso.
Boa tarde a todos acompanhando, que está acompanhando nós todos aqui. Eu agradeço muito, primeiramente, a associação, segundo, o apoio, que, primeiramente, Deus, segundo, doutor Luiz Augusto e doutor Wagner, que eu, minha vida, eu tenho 44 anos, já fiquei sentindo esses problemas desde os 3 anos, minha vida agora que já começou, porque eu não tinha liberdade, não tinha liberdade nenhuma. E hoje eu estou muito feliz, agradecido. Todos os dias, doutor Luiz Augusto, doutor Wagner e minha equipe lá da associação, eu não esqueço. Primeiramente, eu, todos os dias que eu não tinha liberdade nenhuma, hoje eu atravesso o Brasil inteiro. É a coisa que eu mais... Hoje eu estou aqui apresentando, doutor... A dona Rosa ontem ligou, fiquei feliz em aqui apresentar, que eu nunca tinha vindo por aqui, eu não tinha liberdade de vir só. Hoje eu estou tão feliz, porque eu estou andando tranquilo, feliz. Agora eu quero que aqui dá apoio também, que tem 40 mil que estão aí precisando, tem uns que tem controle, outros não têm controle, precisa de cirurgia. Eu quero que dê apoio também, porque quem precisar aqui, eu quero que dê um grande apoio aqui também, porque eu comecei, tem mais da minha colega que operou, depois parou, mas eu quero que continue. Não quero que fique parado, não. Quero que continue aqui. Dentro de 2005 operei, já estou com 7 anos que eu fui operado, e depois parou por aí, a gente vai nas reuniões, sempre as mesmas conversas, a gente chega lá, vai acabando até os prazeres. O dia que a palavra lá na associação muda, a gente já está lá tudo emprazerado. Então, doutor Luiz Augusto, doutor Wagner e as outras equipes que vão lá, eles sempre dão força. A presença deles lá é um prazer da gente. Mas eu quero que aqui na Câmara continue com dar apoio, mas também compre o aparelho. Tem muitas pessoas que estão precisando. Muito obrigado a todos.
Obrigado. Vou convidar a Teresina, depois nós passaremos a palavra à deputada Arlete Sampaio para fazer a apresentação da doutora Marinice, que já chegou, ao qual aproveito para agradecer a presença. Teresinha, não podemos perder a sua oportunidade, não, Teresinha, aqui na tribuna.
Boa tarde. Eu tenho um problema de epilepsia e não tenho pai nem mãe. Eu luto por isso. Alguns dias eu ando sozinha. Do meu lado esquerdo, ele foi queimado por crises. Amigos, que estamos todos aqui, senhores e Dona Rosa, vamos se unir. Lá na associação nós estamos unidos, mas às vezes está faltando um pedaço da corda para nós terminarmos nossa vida. Porque tem muita gente que discrimina a gente, muitos de nós já faz besteira, às vezes, na vida. Então, gente, um apoiar o outro, eu acho que isso é muito especial, bonito. É igual você tem um filho, ama ele, você faz tudo por ele. Então, nós todos somos os filhos, e um temos que amar o outro. E as pessoas que não têm condições, que não pode, que não consegue, às vezes vende uma casa, vende uma coisa para fazer essas cirurgias. Às vezes pode dar a vida, mas às vezes perde a felicidade. Eu queria agradecer por estar aqui e por tudo que está acontecendo, através da Dona Rosa, do filho dela, que eu conheço a associação. E eu queria que a gente lutasse mesmo para conseguir esse aparelho, porque isso é especial não só para mim, mas para todos que precisam aqui. Obrigada.
Muito obrigado, Terezinha, deputada.
Bem, a minha missão aqui agora é tentar sintetizar o que já foi falado para a doutora Marinice, como representante da Secretaria de Estado de Saúde, e poder também fazer a sua intervenção. Então, essa comissão geral, doutora Marinice, foi organizada pelo deputado Vasni e por mim para que nós pudéssemos debater a situação das pessoas com síndrome de epilepsia no Distrito Federal. Foi resgatado todo um conjunto de iniciativas de parlamentares de outros mandatos, inclusive uma lei que aprovei nessa casa, que assegura aos pacientes todos os tratamentos terapêuticos, os meios terapêuticos, incluindo a cirurgia de remoção do foco, mas que, na verdade, isso nunca aconteceu. Houve um tempo que havia um convênio com o Hospital Santa Luzia, onde os pacientes eram operados. Primeiro, evidentemente, precisa do aparelho para fazer o diagnóstico e depois fazer a cirurgia. E a perspectiva de aquisição por parte da Secretaria de Saúde deste aparelho nunca se concretizou. Então, o que todos aqui estão pedindo, todos nós estamos pedindo, é que a Secretaria de Estado de Saúde, neste governo, o governo Agnello, que tem como prioridade sua a questão da saúde pública, que a gente possa estar agilizando a aquisição desse aparelho para que nós possamos realizar as cirurgias no hospital de base. Então, essa é a grande reivindicação de todos os presentes aqui.
Bom, desculpa a todos, meu atraso, eu não pude chegar mais cedo. Nós estamos com alguns problemas na urgência e emergência. A mesa, eu agradeço a atenção de nos convidar para uma discussão que realmente é muito importante, né? Não só como médica, mas eu como neurologista, né? Sei da importância dessa situação para os pacientes epiléticos, para suas famílias e, inclusive, para a população e para o Distrito Federal como um todo. Né? Nós temos uma população relativamente jovem, epilética, precisando de um olhar mais detalhado. Né? A Secretaria de Saúde hoje está fazendo uma reavaliação muito interessante de todas as áreas de subespecialidade e das áreas de tratamento mais complexo. A neurologia é uma delas, até porque, juntamente com o Ministério da Saúde, a gente tem algumas cobranças sobre patologias que, como a epilepsia, deixam uma incapacidade laboral importante em pacientes relativamente jovens. Qual o problema que a Secretaria de Saúde enfrenta para isso? São vários programas, a epilepsia é um deles, e o aparelho é apenas um pedaço de todo um projeto que é bem maior que isso. O doutor Luiz Augusto já sabe, a gente já tentou fazer isso algumas vezes, que é o projeto como um todo. Recurso humano, manutenção disso, triagem. Né? O que, lógico, é um impacto muito grande, né, na área da saúde, em termos de desvio e de preparo de toda uma equipe para esse tipo de tratamento, mas, com certeza, no final das contas, é um benefício, porque hoje nós temos um número muito grande, são 45 pacientes cadastrados para fazer o exame fora de Brasília. Né? Grande parte deles estão fazendo o exame em Goiânia, e isso demora bastante. E a gente tem consciência que esse exame não é só para cirurgia, mas para ajuda em definição terapêutica, muitas vezes, e em diagnóstico, outro tantas vezes. O aparelho, num primeiro momento, já iria ajudar uma grande quantidade de pessoas só pela ajuda no diagnóstico das epilepsias de difícil tratamento. O restante do tratamento cirúrgico para a epilepsia, nós precisamos ver todo o contingente necessário para que todo o processo seja resolvido. Não adianta só a compra do processo, do aparelho, do eletro. Né? Já é o primeiro passo, sim, nós vamos tentar localizar esse processo, onde é que ele está. Eu soube que esse processo já teve alguns problemas algumas vezes, e hoje não sei onde ele está, você sabe? Não. Então, a gente vai ter que tentar localizar novamente esse projeto básico que foi feito, mas o que eu sei é que o projeto básico realmente foi feito só em termos do aparelho, e a gente teria que ampliar para todas as necessidades do sistema. Qual é o outro problema? Importação do aparelho. Temos um problema aí com a importação, não é um problema insolúvel, mas é um problema que dificulta um pouco, que a gente pode realmente tentar, e eu acho que num tempo médio prazo, porque realmente assim, epilepsia é um dos programas, mas não é o único programa da Secretaria de Saúde no momento, e nós temos um outro desafio no momento mesmo em neurologia, que é prioridade pelo Ministério da Saúde, que é o AVC, que já está em fase de implantação, né, já está em fase de revisão da estrutura da neurologia em Brasília para que ele possa ser implementado, o que, num segundo momento, vai ajudar a implantação de outros programas para tratamento de outras doenças neurológicas. É como se ele fosse um puxador do carrinho. Né? Ele vai obrigar a gente a fazer esse estudo da neurologia do Distrito Federal e aí poder ir trabalhando nesses projetos. Né? Eu tenho certeza que a Secretaria tem interesse, maior interesse, em melhorar a sua capacidade de assistência aos portadores de epilepsia e aos portadores de outras patologias neurológicas, assim, não graves, mas que são severas, crônicas e incapacitantes.
Obrigado. E é extremamente importante a doutora Marinice apontar o projeto como um todo. Isso só reforça a nossa necessidade de ainda esta semana estarmos com o secretário para ver qual é a programação por inteiro da secretaria e aí, naturalmente, darmos a contribuição que cabe a nós darmos como parlamentares, como deputados que acompanham o orçamento e pode também nas tratativas do âmbito federal, sobretudo com a experiência da nossa deputada Arlete Sampaio, por ter sido secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento Social e ter forte aproximação no âmbito do governo federal. Então, essa é uma agenda de luta. E, naturalmente, com a diretora do Hospital de Sobradinho aqui, doutora Joana, que tem um coração muito grande, também vai ajudar a gente nessa caminhada. Eu só, antes de concluir, gostaríamos de ouvir rapidamente a mensagem de um parlamentar e depois os dois outros inscritos estaremos encerrando.
Gabinete do excelentíssimo senhor deputado Cláudio Abrantes. Nobres deputados Vasni de Rori e Arlete Sampaio, parabenizo os atuantes parlamentares pela iniciativa de promover a Comissão Geral para discutir as condições de atendimento aos portadores de síndrome de epilepsia pelo Sistema Público de Saúde do Distrito Federal. Embora não possa participar, em razão de ter de comparecer em outras agendas, friso que o tema é pertinente e, portanto, merece total atenção desta Casa de Leis. Estou à disposição para quaisquer desdobramentos que venham a ser definidos pelo público presente. Um bom evento a todos e a todas. Assina, Sua Excelência, o senhor deputado distrital, Cláudio Abrantes. Retornamos a palavra ao presidente.
Obrigado, deputado Cláudio, e nosso chefe do cerimonial, Carlos. Convido para fazer uso da palavra a Luísa de Paula Lima Silveira. E, em seguida, ouviremos o Denilson Santos, ambos da Associação de Epilépticos, de Epilepsia, perdão, de Brasília.
O senhor presidente da mesa, os demais componentes, a todos presentes, boa tarde. Bom, eu fui diagnosticada com epilepsia aos 39 anos de idade, o que foi um susto muito grande, porque a epilepsia que eu tinha, na verdade, tinha epilepsia desde criança, mas eu não sabia, porque eu não tinha crise convulsiva. As crises que eu apresentava era eu ir em determinado local, por exemplo, que eu nunca tinha ido, e quando eu chegava, assim, eu tenho certeza que eu já tive aqui, chamado déjà vu. Como eu conversava com todo mundo tinha a mesma sensação, então eu nunca imaginei que isso fosse epilepsia. Com o passar do tempo, isso foi piorando. E eu fui começando assim, teve um dia, aos 37 anos, eu fiquei um pouco tonta, minhas vistas escureceram um pouco. Aí meu esposo, preocupado, marcou o neurologista. E lá fiz o eletroencefalograma com a hiperventilação, que é aquela respiração ofegante, e ali detectou um probleminha. O médico me falou assim, olha, você tem descargas elétricas cerebrais. Você vai fazer é como se fossem dois fios desencapados, quando encostam no outro, é um curto. Se você vai começar a fazer uso de medicação, mas até então não falou que era epilepsia. E eu comecei a tomar o remédio, passei mal, mudei a medicação, também não adiantava e continuava tendo essas crises. Até que um dia eu tive um desmaio. Nesse desmaio, a médica me socorreu, a doutora Jane, ela foi que me falou sobre a cirurgia. Falou assim, olha, o seu caso é um caso de cirurgia, porque o remédio não controla o que você tem. E me encaminhou para o doutor Wagner. O doutor Wagner me atendeu, levei todos os exames que eu já tinha, e ele chegou e falou assim, olha, o que você tem é epilepsia. Aí foi um susto. Isso aos 39 anos. É assim, eu tenho epilepsia? Não, doutor, não tenho, não. Eu não caio, não debato, não babo, eu não tenho nada. É assim, tem. O que você tem é epilepsia de difícil controle. E a sua já é complexa, é uma crise parcial complexa, porque você já está perdendo a consciência. E foi um ano, aí, naquele mesmo mês, eu fiz a monitorização, né, a videomonitorização com os eletrodos não invasivos. Só que, tanto ele quanto o doutor Luiz Augusto, na época, eles ficaram em dúvida de onde que estava realmente iniciando o foco epilético. E eu tive que repetir novamente esse exame. Com, aí, no caso, já com os eletrodos invasivos, ou seja, dentro da cavidade craniana. Teria que rachar o meu crânio de um lado ao outro para colocar esse implante. Aí eles optaram, sim, que é menos traumático para o paciente, tem um canal na face, né, no rosto, vai direto no cérebro. E ali foi feito esse procedimento. Eu fui a primeira pessoa aqui em Brasília a fazer esse procedimento do implante dos eletrodos sem cortes. E ali descobriu aonde estava realmente o foco epilético. Uma semana depois, eu operei. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque a minha qualidade de vida melhorou muito, as minhas funções cognitivas melhoraram muito. Eu passei a fazer, eu virei até investidora. Eu vejo coisa, vou atrás, assim, melhorou muito as minhas funções cognitivas. Aí ele, o doutor Luiz Augusto, me aconselhou que eu voltasse a estudar. Eu resolvi fazer uma pós-graduação em psicopedagogia. E a primeira pessoa que eu analisei como psicopedagogo foi eu mesma. E ali eu vi toda a dificuldade que eu tive no meu processo de aprendizagem, como naquela época não se conhecia ainda outros tipos de epilepsia. Eu fui taxada muitas vezes de preguiçosa, desatenciosa. Tinha uma professora que era amiga da minha mãe, sempre ia na minha casa, até detestava quando ela ia lá. Já chegava, já ia falar comigo. Luiz ficou olhando para o tempo, parada, porque já era crise que eu tinha, eu não sabia. E isso atrapalhou muito o meu rendimento escolar, a ponto de eu chegar a sair da escola. Voltei a estudar depois, que eu já era casada, já tinha meus filhos, que eu voltei a estudar. E depois da cirurgia, foi-se muito bom, até assim, ainda bem que ele me recomendou voltar a estudar, porque foi muito bom. Isso hoje eu vejo as dificuldades. Eu fui atender uma criança de 8 anos de idade. Em 20 minutos, aquela criança... Em 20 minutos, aquela criança teve 4 crises. Eu liguei para o doutor Wagner. Doutor Wagner, o que eu faço? Você encaminha para mim. Só que a família assim, não tinha condições, a menina não pôde consultar. E outra coisa, esse exame que eu fiz, a minha cirurgia com o exame, foi há 7 anos atrás. Ficou, na época, R$ 82 mil, as duas monitorizações e o exame. Eu tinha plano de saúde, tenho um plano de saúde que cobriu todas as despesas. Agora, imagina aquelas pessoas que não têm condições e é necessário. Olha, é fundamental. E, na minha monografia, eu resolvi falar sobre as consequências da epilepsia no aprendizado. E o que é que eu descubro no meu campo de pesquisa? Que crianças no Distrito Federal estão atrofiando o cérebro devido à quantidade de crises que sofrem e são à mercê da própria sorte, esperando a solução através do governo, porque não têm condições de pagar uma cirurgia tão cara. Então, eu fiquei assim, muito decepcionada de saber que a capital do país, chamado, como já foi falado aqui, capital da esperança, que esperança nós estamos tendo? Porque a associação, há 12 anos, está lutando. O problema não é só desse governo, todos os governos que entraram, saíram, cadê a solução do problema? Nós não podemos esperar, gente, uma criança com o cérebro atrofiado, imagina a consequência que essa criança vai ter. Que vida que essa criança vai ter? Nós não podemos conformar com isso. Por isso que eu liguei para o doutor Wagner, e disse, doutor Wagner, o que eu posso fazer para ajudar? Esse Luiz entra na associação. E eu entrei, eu vou entrar e vou comprar abrigo por aqueles que precisam. Porque eu poderia muito bem, eu estou bem, estou curada, depois da cirurgia, nunca mais eu tive crise. Graças a Deus, nunca mais. Eu poderia muito bem, estou bem, não vou me preocupar com quem, porque para que eu vou preocupar, sendo que eu já operei? Mas eu creio no cristianismo, que o cristianismo de misericórdia. Igual a Terezinha teve aqui. É chocante a gente ver isso, uma pessoa sem família. Quem vai estender a mão para ela e para tantos outros? Se nós não nos unirmos e não buscarmos nosso direito, porque a nossa Constituição não garante saúde para todos? Então, vamos atrás daquilo que é direito nosso. É isso, essa é a minha fala. Ah, e outra coisa também. Na minha monografia, como já foi falado aqui, que as pessoas achavam que era questão de problema, de possessão demoníaca, porque tem textos bíblicos que falam sobre isso, mas as pessoas, por não saberem fazer uma exegese, uma hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia da maneira correta, acaba, né, achando, porque eu também, antigamente, por não saber interpretar a Bíblia de uma maneira coerente, eu também achava que a epilepsia fosse demônio. Até o dia que eu fui fazer minha monografia, e eu quero terminar, encerrar, com um texto que a própria Bíblia faz separação da doença, da epilepsia, como doença patológica. E muitas vezes as pessoas não sabem. No Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 24, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: as notícias a respeito dele se espalhavam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônio. E ele curava todos. Então, a própria Bíblia faz separação da epilepsia com a doença patológica e de possessão demoníaca.
Muito obrigado, Luísa. Convido, e vou pedir o máximo de objetividade, o Denilson, e depois nós passaremos a palavra ao nosso deputado Olair Francisco para poder encerrar o nosso evento. Denilson, por favor.
Boa tarde a todos que acompanham a mesa. Eu quero agradecer de antemão a iniciativa, neste momento, do meu irmão e amigo, o deputado Vasni, que quando eu estive na primeira reunião da associação, Vasni, Arlete, eu não tive dúvidas de que o meu deputado iria comprar essa briga, esse desafio. Como as demais deputadas que está aqui ainda, a deputada Arlete, e a Érica também compraram no passado. E a nossa esperança é que esse governo, ele tome essa consciência. A Secretaria de Saúde tome essa consciência e haja. E tome a ação de fazer concretizar esse sonho das famílias que convivem com as pessoas que têm epilepsia no Distrito Federal. Viver e conviver com uma pessoa epiléptica não é brincadeira, não é fácil. Eu pude me ausentar, Vasni, deputado Vasni, 4 anos do meu trabalho para cuidar da minha esposa. Eu precisei tirar uma licença médica por um problema de saúde que eu tenho ainda, que é problema de tendinite, em todo esse braço aqui. E eu pude sair para cuidar da minha esposa por 4 anos, quase 5 anos. E eu fico pensando, aqueles que não têm essa condição. Acredito até que o governo precisa criar a Casa de Apoio aos Epilépticos de Brasília, para que as famílias que não têm onde deixar essas pessoas, tem gente que não tem, que não consegue trabalhar, não consegue sair de casa e deixar o seu filho, a sua filha ou seu parente com crises. Eu quero fazer esse desafio aqui hoje à Câmara do Povo. Esta é a Casa do Povo. E é aqui que nós temos que reivindicar os nossos direitos. E é por isso que eles estão aqui nos ouvindo. E creio que nesse governo isso vai ser concretizado, sim. Nós temos que sonhar, ter fé e agir para que tudo isso se resolva. Eu quero lamentar também que, desde 1998, a Secretaria de Saúde não conseguiu importar um aparelho para que as pessoas que têm o problema da epilepsia pudessem fazer uma monitorização para descobrir o foco, descobrir o problema e, quem sabe, ser operado ou não, mas resolver esse problema que ela passa e que ela convive. É lamentável essa situação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Eu não digo isso para representante pessoalmente, para representante da Secretaria, mas eu digo isso para a conjuntura da Secretaria. Porque eu tenho certeza que a representante que está aqui nesta tarde tem plena convicção de que ela é desejosa de que esse aparelho tivesse sido compra há muito tempo. Tenho certeza disso. Mas são os entraves da burocracia é que não deixa que as coisas andem. Eu quero concluir, deputado Vasni, e a todos que estão presentes, eu quero fazer um agradecimento, primeiro ao deputado Vasni, meu irmão, meu amigo. Na hora que eu mais precisei dele, sendo eu servidor público, deputado Arlete, tendo convênio de saúde, eu precisei do seu apoio, e naquele instante, naquele momento, ele pode me socorrer. Eu não tenho palavras para agradecer ao deputado Vasni. Quero agradecer também ao doutor Luiz Augusto, doutor Wagner Teixeira. Esses homens não são médicos, eles são anjos de Deus. Quem passa por esse problema e convive e vai até a eles, o que eles podem fazer? O que eles podem se desdobrar para fazer, para ajudar, eles fazem. Eles vão até além das suas forças. E eles fazem, e eles procuram cooperar. Tenho certeza que todos que estão aqui podem confirmar o que eu estou dizendo aqui nessa tarde. A presença do doutor Luiz Augusto aqui nessa tarde, viu, doutor Luiz? É de suma importância a sua presença aqui nessa tarde. Eu quero agradecer ao doutor Luiz por estar aqui. E eu quero fazer um pedido. Que esta Casa do Povo consiga levar adiante este pedido, este clamor, esta reivindicação. Porque eu tenho certeza que os maiores, os que serão beneficiados, estão aqui, nesta tarde. Os primeiros estão aqui, como o colega que está ali, que fez a cirurgia há muito tempo e hoje tem uma outra qualidade de vida. Como a minha esposa que fez a sua cirurgia e que hoje tem uma outra qualidade de vida. Que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado, Vasni, Arlete.
Obrigado, Denilson. E quero dizer para você que, na realidade, nós fazemos com a maior responsabilidade com a coisa pública e a certeza de que, além de nós, há um Deus maior sobre todas as coisas. Obrigado pelo seu depoimento em nome de todos os colegas. Para encerrar este evento, quero convidar o deputado Olair Francisco, que prestigia este evento, estando aqui conosco, e nós encerraremos com um ligeiro atraso com os pedidos de desculpa aos nossos professores do Centro de Ensino Especial.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de saudar os meus amigos deputados Vasni de Ouro e a nossa líder de governo, deputada Arlete Sampaio. Saudar aqui o presidente da associação, a senhora presidente da associação dos portadores de epilepsia do Distrito Federal, a senhora Rosa Maria Lucena, a senhora diretora de assistência de urgências e emergências da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, doutora Marinice Cabral. Esse doutor neurocirurgião foi tão bem aqui saudado pelo anteriormente, o doutor Luiz, e a senhora presidente da Associação Psicopedagogia, Seção do Distrito Federal, Marli Campos. Cada nome difícil, né, Vasni? Deputado Vasni, acompanhar o senhor não é fácil, né? Estive pela manhã com o senhor no evento. Cheguei ao gabinete há muitos minutos atrás e estava lá ouvindo. Eu fiz questão de vir aqui, deputado, porque quando se fala da saúde, ser governo é muito difícil. Ontem foi tema deste plenário a questão da saúde. Citamos a saúde aqui em Brasília. Hoje nós estamos aqui cuidando de um tema que é essencial para a comunidade. Nem o parlamento e nem o governo do Distrito Federal fecha os olhos como nada estivesse acontecendo.
tanto nós, que representamos o povo, como o governo, estamos trabalhando para que essas injustiças, para que a gente tenha condições de dar um atendimento que as pessoas mais humildes, que é o nosso dever trabalhar por eles, tenham condições de ter o atendimento. Então, não podia deixar de vir aqui, porque no nosso primeiro mês de trabalho, nós aprovamos aqui o pacotão da saúde. Era mais recurso, era mais gente, mais contratações. E se a gente for pegar na história do Distrito Federal nesses últimos 2 anos, nunca se investiu tanto na saúde como o governo tem investido. E nós sabemos muito bem que, infelizmente, está aqui o representante lá do Hospital de Base, nós pegamos as coisas públicas do Distrito Federal, parece que tinha alguém que tinha entendimento em deixar essas coisas sempre para lá, para ir falindo, para tudo tentar terceirizar. E aí nós pegamos um governo, uma cidade, onde muita coisa tem que fazer um investimento. Mas é um investimento diferente, deputada Arlete, que é reconstrução, que é comprar equipamentos. É um dinheiro que não chega de cara no atendimento às pessoas. E aí tem se trabalhado muito. Mas, infelizmente, ainda tem muita coisa para fazer. E eu espero, graças a Deus, eu não conheço essa doença de perto. Não conheço. Eu vi o depoimento aqui daquele senhor que disse que a esposa operou, mas eu tenho o filho do meu sócio, ele é autista. E é uma doença também que tem que ter um atendimento exemplar. Porque nem todo mundo tem condições de dar o atendimento, a família não tem condições de dar a atenção e o atendimento que um autista precisa. E eu acho que esse tipo de doença, todos eles se encaixam no mesmo sistema. Qual é o sistema? Atenção do governo. Então, eu venho aqui, deputado Vasni, vim correndo aqui testemunhar essa atitude do senhor de sempre, sempre estar do lado dos problemas que precisa de atenção, e, ao mesmo tempo, né, eu fico feliz que a gente tem uma pessoa aqui que tem um conhecimento muito grande da área de saúde. E eu me lembro, deputado Vasni, quando aí neste local de solicitar, eu comentei com a doutora Arlete, não vou dizer nem com a deputada, com a doutora Arlete, que eu estava indo, né, que a minha mãe havia feito uma operação. E aí ela disse, olha aí, muita atenção por isso, porque isso não é brincadeira. E aí eu vim, a minha mãe, infelizmente, não conseguiu sair daquela dificuldade. Mas o que eu quero dizer com isso? Que é uma pessoa que entende disso. Então, hoje também, eu quero dizer que nós temos uma representante aqui, que é a doutora Arlete, que sabe da dificuldade do povo do Distrito Federal, e nós vamos trabalhar para essas injustiças não continuarem. Muito obrigado, deputado.
Muito obrigado, deputado Alair Francisco. O horário realmente dos professores, dos monitores e dos estudantes do Centro de Ensino Especial já se esgotou, mas eu queria registrar com muita gratidão, vocês honraram essa sessão, vocês deram qualidade a todos nós. Muito obrigado pela presença de vocês entre nós. Faça mais uso dessas oportunidades. Eu, ao encerrar, em nome do presidente dessa casa, gostaria de agradecer a todos. Nós vamos ter oportunidade de retornar para poder fazer uma avaliação dos passos, das contribuições que iremos juntos conquistar no governo do Distrito Federal, juntamente com todos vocês. Muito obrigado, deputada Arlete. Muito obrigado, doutora Marinice. Muito obrigado, Marli. Muito obrigado, Rosa. Muito obrigado, doutor Augusto. pela dedicação, pelo empenho e pelo tempo dado a essa comissão geral. Agradecendo a presença dos colegas parlamentares, das autoridades de governo e da comunidade aqui representado, que contribuíram de modo relevante para o sucesso deste evento, declaro assim encerrado esta comissão geral, bem como a sessão ordinária. São 17 horas, desejo a todos uma boa tarde.